nós passam pela política.
Sobre a proteção de Deus e do Estado laico.
Quem concorda permaneça com a amizade, quem discorda se manifeste. Aprovado o projeto.
Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente.
Nós estamos aqui há algumas horas já conversando.
Está aberta a ordem do dia.
Está aberta a ordem do dia. Olá, amigas, olá, amigos. Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente, da querida Shuri, eu, cientista político Humberto Dantas, às 18 horas e 41 minutos do dia 18 de agosto de 2023, na companhia magistral, genial, quase descansada ou pré-pronta para o descanso de Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Vitão, você tá quase apertando o play das férias, meu querido? Tá bem, meu filho?
Tô bem. Isso aí, meu querido. Mas na verdade vai ser um play. Vai ser um play bem tranquilinho, né? Vai ser uma semaninha só, né? Nem vai dar saudade.
Ah, Vitão.
Vai ser tranquilo.
Vou dizer pra você que eu queria. Eu topava uma semaninha de férias.
Pô. Pô, vambora. Vamos
bora
junto.
Aí?
O hotel partiu, tá pago. Partiu. O hotel tá pago, mano.
Olha, mano. Eita. Não, vou estragar seus esquemas, velho.
Não. Tem um quarto separado, tá de suave.
Chique. Achei que eu fosse estragar as suas pontas. Não tinha uma época que falava assim? Tô com uma ponta.
Cara, isso. Ponta pra mim é só quando tá com dor de barriga ou coisa do tipo, assim, cara.
Ah, entendi.
Esse linguajar aí, não. Modere seu linguajar.
Tinha uma época que ponta também era outra coisa, ligada ao mundo do ilícito, que a gente, obviamente, só ouvia falar. Às 18h42, eu tenho que voltar na linha do tempo, Vitão, para dizer que às 18h03, nosso querido Marcelo Alcântara já cobrava a nossa presença com toda a razão, Matheus Araújo também. E ele disse, rapaz, o seriado Brasil tá cada vez menos verossímil, mas muito instigante. Infelizmente, estarei com vocês por pouco tempo, então talvez ele já tenha saído, né? Porque ele tinha um compromisso, o Wilson Paz conosco, né? O Renato Natalino também, o André Montoro reclamando do horário, o Felipe Vidal, o André Buna falando boa noite, pessoas tricolores, finalistas e bonitas. E vamos que vamos, então vamos começar por esse episódio, Vitão. Aonde você estava na noite da quarta-feira, dia 16 de agosto?
Cara, espiritual e mentalmente, eu estava no estádio Cícero Pompeu de Toledo.
Chique.
Contudo, todavia, entretanto, estava aqui na minha residência, uma vez que estava trabalhando, mas não consegui, obviamente, continuar.
Pros místicos, Vitão, pros místicos. Quarta-feira eu corri um risco gigantesco. Assisti o jogo com uma galera, com amigos, que nunca conseguiram assistir o São Paulo ganhar alguma coisa juntos. E olha que a gente, na TV, no Morumbi,
arriscou demais. Nossa, Humberto, como é que você faz com a gente?
Só pra você ter uma ideia, que jogo eu assisti com essa galera na TV a última vez? São Paulo e Cruzeiro, final da Copa do Brasil do ano 2000.
Meu Deus do céu!
Todos os riscos do supersticioso. A gente falou, só tem um jeito de vencer a superstição. É atacando com todas as armas pra ela aparecer e dar errado. Aí fomos pro pau e ganhamos, cara.
Nossa.
Mas aquela voadora, aos 50 minutos, eu achei que ali... A superstição ia se fazer presente. Mas estava impedido.
O jeito mais fácil de lidar com isso é só banho de sal grosso, entendeu? Arruda, sei lá o quê, cara.
Total.
Tem jeito mais fácil de resolver isso aí, não faz com a gente, não.
Total. Vitão, vamos começar, que a pauta tá extensa, mas bora. Não sem antes cantar aqui uma homenagem a uma queridíssima ouvinte que nunca havia aparecido sem a Grazi, que hoje não pode estar conosco. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sueli conosco, Vitão. É uma alegria, Sueli, conosco. Sem a Grazi, com a Sueli, é Sueli inédito.
Conosco para, virou liturgia já, né?
É bonito.
Virou liturgia.
Palavra da Sueli. É boa, essa é boa. É uma boa piada.
Ô, testa Vitão, da salvação.
Palavra da salvação. Eu gosto desse momento. Ô, Vitão, vamos lá, cara, porque o negócio tá tenso, cara. O negócio tá tenso. Eu queria começar...
Vamos distensionar, então.
Com uma pergunta mais conceitual. Porque hoje eu fui moderar uma mesa num evento sobre políticas públicas e inteligência artificial da Fundação Milton Campos, que é ligado ao Progressistas. Fui convidado para mediar, aceitei mediar, foi super interessante, pessoas interessantíssimas e tal. E como eu fiquei na diagonal, assim, eu estava no palco e ele estava sentado na diagonal, assim, com o senador Ciro Nogueira, eu queria começar, não tive nenhum contato, tal, não sei o quê, só visual. Mas eu queria
passou
começar...
Passou um alquinho na mão depois?
Nem peguei na mão do homem. Mas eu queria pegar uma frase do senador nos últimos dias, que ele disse assim: o novo desse governo é ruim e o velho é bom. E aí eu queria entender um pouco o que o Lula está fazendo no Planalto nesses oito primeiros meses no poder. Primeira pergunta: Lula governa ou Lula reorganiza o país aos seus olhos? Obviamente que aos seus olhos. Se fosse outro presidente, seria outro Brasil. E isso é da democracia. Ninguém está dizendo que precisava ser melhor, pior. Só seria diferente. Então, Vitão, Lula governa ou Lula reorganiza? E quando Ciro Nogueira diz que Lula reedita coisas e que essas coisas talvez sejam boas, é porque ele efetivamente acredita que essas coisas sejam boas ou é porque naquela época o Progressistas estava no governo Lula? Mudou até de nome, era PPB, virou PP para entrar no governo Lula, dentre outras coisas. Mas e aí, Vitor, é uma fala oportunista, é uma boa análise, Lula inventa coisas ruins e reedita coisas boas. Qual que é a sua sensation?
Cara,
pergunta cabeçuda, né?
Rapaz, eu tô tentando pensar em como não responder de uma maneira imbecil ou leviana. Primeiro de tudo, eu, embora tenha feito piada com o Ciro Nogueira, eu acho que você tem que parar pra ouvir o que o cara fala, certo?
Porque ele é um bicho político astuto, assim, hábil. Assim, é um bicho político importante ser visto. Kassab, Ciro Nogueira, esses caras têm que ouvir.
Agora, o que ele fala publicamente, ainda mais num evento, não necessariamente é o que ele pensa, certo?
Sim.
As coisas têm recado. Também a gente tem que... Não pode fazer aqui aquele jornalismo declaratório, né? Que tem feito tão mal a nossa vida republicana.
Gostei do nome. Então,
pois é. A gente... tá num momento em que eu acho que o governo Lula tenta reeditar uma série de coisas antigas, inclusive marcas antigas. Esse governo tem um cheiro de naftalina que me preocupa. Óbvio que tem coisa boa que tem que ser retomada, mas tem coisa que era simplesmente política pública, que não é nem que tinha sido descontinuado, né, e tal. E claro que tem uma obra de reconstrução. Então, nesse sentido que você falou, né, o que você falou é muito verdade, assim, de, cara, bem ou mal, o Lula, e qualquer que estivesse ali, que não fosse o excelentíssimo senhor vendedor de Rolex, Jair Bolsonaro, estaria necessariamente fadado a fazer algum tipo de reconstrução. Dito isso, cara, eu me preocupo, na verdade, diferentemente do que falou o Ciro Nogueira, eu me preocupo com a falta de inovação desse governo. E eu acho que está vivendo demais de passado. Está com muita dificuldade, mas acho que se movimentando na direção de fazer um novo acerto, uma nova concertação de forças políticas, que vai dar uma sustentação, uma tranquilidade, pelo menos para navegar aí próximo ano e meio. Mas me parece que está faltando criatividade, ou melhor, está faltando vontade de querer fazer diferente, né? Dá uma impressão assim de que O cara que, na real, mais inovou até agora, na esplanada, pelo que parece, pelo menos, foi o próprio Haddad.
Quem tá que avançando com pautas que não são pautas regressivas, no sentido de voltar com coisas que o governo Bolsonaro acabou, uhum, ou que o Temer tenha vindo a acabar. Tal. Se você olhar, é tudo reedição, né? Reedito mais médicos, volta com o Bolsa Família, que chamou Auxílio Brasil, mas que não tinha característica de porta de saída ou de exigências de políticas públicas de natureza social. É, cara, Minha Casa Minha Vida, mas uma pancada de coisa voltando e o Haddad olhando marca, pra frente. Né?
Eu digo assim, é claro que quando você pega, por exemplo, política pública de educação, política pública de saúde, eu acho que nem, talvez aqui me corrijam os especialistas, mas eu tenho a impressão que a gente não está no lugar de ficar inventando a moda em educação e saúde. Meio que o arcabouço foi feito. Né? O que a gente precisa é reconstruir e botar para tocar. Né? O SUS está aí, sabe? Assim, o Plano Nacional de Educação está aí. É, eu acho que tem muita coisa que já existe, que se botar para funcionar já é muito. Então eu até entendo que, né, eu não espero da ministra Anísia, do ministro Camilo, uma revolução. Inovação. É, não, eu acho que tem que fazer o básico muito bem feito, entendeu? Já vai ser, pô, um avanço.
Mas deram ré no ensino médio, né? Não tô dizendo que o ensino médio do Temer era bom e que o anterior era melhor ou pior e que esse... Mas até isso refizeram, né? Quer dizer, pararam com a lógica do ensino médio e tal. Enfim, tem todo um lance de retomar, né?
Sim. Não, total. Eu acho que, cara, tudo bem, né? Vai pouco mais de 6 meses do governo, já dá pra gente entender como é que ele vai funcionar. E a impressão é que vai ser essa, vai ser um governo que não vai ser um governo inovador, vai ser, na melhor das hipóteses, um governo que vai fazer de maneira eficiente aquilo que já existe, ou que vai reviver, vai viver aí das glórias passadas, ou tentar reviver essas glórias. Né? E eu fui, então, assim, acho que um dos grandes erros do governo, na verdade, é exatamente o oposto. É não tá pensando com a cabeça diferente, é voltar com algumas políticas esquisitas de política pública de favorecimento, entendeu? De determinados segmentos, determinados grupos de interesse, que a gente já sabia que orbitavam ali a lógica, a ideia petista, especialmente política econômica, industrial e tal. Mas acho que falta coisa, cara. A gente tá em 2002, o negócio do Lula era aquele raio daquele notebook, toda criança ia ter um notebook, cara. Agora quem tá com essa desgraça é o Tarcísio, né? Reviveu um notebook por criança do... Cara...
Empregando o dono da Multilaser na Secretaria de Educação. Até eu vou defender essa porcaria, né? Como então, se, assim, tem méritos, tem importância, tem relevância, mas, cara, tem outras coisas pra gente discutir, né?
É isso, né? Eita. Então,
agora, Vitão, sigamos. Vamos tornar a coisa mais complexa, então, nesse caminho. Aí, essa semana, o arcabouço não é pautado pela Câmara. Teve aquela declaração do Haddad, que resolveu ser... voltou a ser analista político e não ministro político, né? Engraçado que o Haddad... eu falei isso no programa passado. O Haddad fez uma declaração pós-aprovação da pós-decisão do Banco Central de redução de juros, que foi uma aula de política. Ele conseguiu falar de todos, ele não falou dele. Ele falou bem do Executivo, mas principalmente ele falou bem do Legislativo, ele falou bem do Banco Central, ele falou bem do Judiciário... O Haddad deu uma aula de política, uma aula de política. Deu poucos dias, ele resolveu incorporar o analista político e dizer que a Câmara tinha muito poder. Haddad, deixa que a gente faz isso, velho. E não é assim porque a gente tá do teu lado. É porque nós ganhamos pra isso. Você ganha pra ser ministro. Você tem que ser inteligente em termos políticos, não inteligente em termos analíticos. E você tem ambas as habilidades e tantas outras. Mas aí ele esqueceu. Foi conversar com o Reinaldo Azevedo, que acha que é um baita intelectual, vai ver que se encantou e quis se igualar, né? Mas não precisa disso, e nem é isso, né? O Reinaldo Azevedo tá no térreo em termos de intelectualidade, principalmente em termos formativos, em termos formais, em termos de diplomação. O Reinaldo Azevedo
papel,
tá na...
né?
Tá na... Oi?
Não, e o papel, né?
Papel, né? É, o Reinaldo Azevedo tá na portaria, o Haddad tá na cobertura. Vamos combinar, a gente tá falando num acadêmico pleno conversando com um jornalista culto. Se muito. É isso. né? Com todo respeito. Desculpa, não quis fazer mais porque não quis. Né? Ou não fez mais porque não quis, ou porque achou que não era necessário. Né? Mas o problema é teu. Né? O problema é teu. Agora, o Haddad está em outro patamar, mas ele não precisava ter feito análise política. E ele fez análise política. No que fez análise política, o Lira melindrou. Eu acho, Vitão, que usou a desculpa do melindrar. Porque um presidente da Câmara não pode querer estar na cabeça de um ministro então, e pedir o cara de falar, né?
Mas tá caçando. Então, exato. Um ministro da Fazenda achar que ele vai dar a declaração e que os caras não estão procurando desculpa para aumentar a fatura.
Perfeito. Né? Perfeito. E aí veio a fatura. Então, assim, saíram listas e mais listas do que teria sido cobrado. A cobrança mais estruturadinha eu li no Poder 360 ontem, que era Caixa Econômica Federal na conta do Lira, Ministério do Desenvolvimento Social, onde está o Wellington Dias, ex-governador do Piauí e senador eleito, para o Progressistas, provavelmente para Fufuca do Maranhão, e portos e aeroportos para o Republicanos na figura de Silvio Filho, Silvio Costa Filho. Cara, aí já veio o grito do PSB dizendo que não é assim. O governo respondeu que talvez criasse, como você adiantou semana passada que poderia fazê-lo, poderia recriar o Ministério da Micro e Pequena Empresa e entregá-lo para Fufuca. Perdão, para Silvio. Pode ser.
Você confundiu com a Fifi.
Confundi com a Fifi, exato, exato. A Fifi fofuca, fofuca, Fifi. Aí, cara, a pergunta é, e aí? É, vai recriar? Não vai? O Wellington Dias não é pra sair? Aí fizeram uma boa avaliação do Bolsa Família, agora saiu a pesquisa da Quaest, a coisa que as pessoas mais lembram que o governo fez é o Bolsa Família, aí o Wellington Dias ficou todo feliz, envaidecido, e aí, pô, não pode tirar o Wellington Dias porque ele tá bem avaliado pelo povo. Cara, tem um monte de pontinha pra juntar e continha pra fechar. Mas, Vitão, veio o ponto final dessa brincadeira. Na mesma análise que dizia da criação do 38º Ministério, que não é a análise do Poder 360, é outra, dizia-se, e um ministério criado ou entregue para Arthur Lira quando ele sair da presidência da Câmara em fevereiro de 25. Ah, bicho. E hoje eu li uma matéria dizendo: Ciro Nogueira afirma que planeja punir quem aderir ao governo progressista. A conta não fecha, velho. E aí, Vitão? Agora é o lance.
Cara, mas acho que tá tudo na mesma lógica de valorizar o passe, né? É, quanto mais o Ciro Nogueira fingir que não quer entrar pro governo, cara, todo mundo sabe que o Ciro Nogueira tá louquinho pra entrar pro governo. Ele só não pode falar.
Ele tá sendo pressionado para também, porque deve ter um monte de gente em volta que é pedindo, né, velho? Pedindo.
Sim, sim, vamos dar esse desconto pra ele. Que é a claque. O povo tá pedindo.
É igualzinho o Fernando Henrique com a reeleição. Ah, os governadores me pressionaram. Aham, claro. Oh, pô, puta, eu nunca imaginei que você não quisesse se reeleger, ô príncipe.
Inclusive, eu acho que o Haddad, nos melhores momentos, ele parece uma mistura de Fernando Henrique com Lula, e nos piores momentos, ele também parece uma mistura de Fernando Henrique com Lula, né? Tipo, ele consegue pegar o melhor e o pior do que esses dois tiveram, assim. Ai, ai, mas cara.
A Beatriz Martinez concorda contigo. Ciro Nogueira quer reatar com o Lula e voltar a chamar o Bolsonaro de fascista.
Não, eu acho que tá louquinho pra fazer isso. Agora, não pode fazer de uma vez. Tem um rito, tem um namoro, tem uma corte que precisa ser feita. E como a gente já vem falando aqui há algum tempo, tem a porcaria da sucessão do Lira, entendeu? Cara, o cargo de presidente da Câmara virou um negócio, entendeu? Virou uma questão de Estado, certo? Não é mais uma questão contingente a um governo, é uma questão de Estado. E aí, cara, a posição de... Tem uma outra coisa do Ciro Nogueira especificamente também, que é... Ele é chefe do partido, cara. Então, assim, hoje em dia ser chefe de partido no Brasil é um baita de um negócio, né? Que a gente avançou em relação à reforma eleitoral no Brasil, que a gente melhorou algumas coisas, mas a gente piorou algumas outras também. E o poder que esses os chefes de partido têm hoje em dia, cara, é uma coisa que rivaliza, traz incentivos pro cara, inclusive, nem precisar disputar cargo, nem precisar ter cargo mais. Né? Agora, me parece, cara, que a gente vai ter uma solução meio, por enquanto, tico-tico no fubá, do tipo, incrementalmente, vamos trazendo o PP e o Republicanos para o governo. O governo sabe que não vem de uma vez e que não vai ser formal, mas tudo bem, entendeu? Vamos aos pouquinhos, acostumando as pessoas que vocês saíram do polo bolsonarista e estão voltando para aqui para a gente, entendeu? Fazer isso aos poucos, com menos alarde e dando espaço para ter esse tipo de... Não, aqui a gente não está no governo, né? Nada disso. Tá. E tá tudo certo. Tá tudo combinado. Só que esses movimentos encarecem o preço, né? No curto prazo aí, né? Acho que assim, no longo prazo não muda muito a situação. O governo tem voto... Não, o governo não tem voto suficiente. O governo, assim, o arranjo governista que existe hoje em dia não tem voto suficiente. Existem partidos que ofertam esses votos. Eles querem duas coisas principalmente. Ministério, controle de recursos públicos via ministério e controle de recursos públicos via orçamento, certo? Querem também que você não enche o saco com determinadas políticas públicas. São três coisas, na verdade.
Vai ter que tenso. Vai ter que pagar o preço. Né? Quer dizer,
alguém vai ter que pagar. Cara, como você falou mesmo na outra semana, qual que é a maneira mais fácil de deixar todo mundo contente? É quem tem mais abrir mão. Só que aí, quem tem mais é um partido que não está acostumado a abrir mão. Não que qualquer partido esteja acostumado a abrir mão. Mas que é um partido que particularmente tem mais ainda dificuldade de ser muito cioso do poder executivo. Né? Não, não do poder, todo partido é cioso do poder. Mas dessa forma peculiar do poder, que é o poder executivo, é impressionante como o PT tem uma dificuldade, né, de lidar com isso. Assim, né? E entendo, faz parte, está na gênese do partido. Né? Mas assim, não tem voto, cara, não tem voto.
Então, não tem voto, quer ter comprando, dizem que o arcabouço volta para a agenda terça que vem e que ele custaria 10 bi em liberação de emendas. Isso é o que tem surgido no noticiário e claro que a gente precisa ver se não é esse jornalismo de Twitter, né? E aí, Vitão, olha que interessante, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias da LDO 2024 é Danilo Fortes, do União Brasil, que tem ministérios do Ceará. E o que ele anda dizendo, Vitão? Que seria muito legal fazer com que as emendas de comissão se tornassem impositivas. Para tentar compensar o fim das emendas ocultas, das emendas relatoras. Garantir que cada deputado tivesse mais um tequinho via as comissões no orçamento. Estamos de brincadeira, Vitão? Ou estamos só replicando isso que você está dizendo? Cara, é o preço, e o preço é o preço, e o preço vai ficando caro, e é um governo muito caro, porque é um governo de esquerda, ou em tese de esquerda, ou que se pretendia de esquerda, com um Congresso muito mais longe dele do que todos os outros foram na história do Brasil. Nem 2003 era tão longe assim. E agora tá longe.
Uhum. Cara, não, eu tava pensando aqui numa figura, numa metáfora, na verdade numa imagem, assim, né? Que é, você sabe que tem alguns rios que vão mudando o curso deles, né? Assim, drasticamente ao longo de um ano pro outro e tal. Ao longo do tempo, todo o rio vai mudando o curso, mas... Eu, do meu vasto conhecimento aqui de geografia, mas assim, o que eu entendo é que essa mudança que a gente teve do orçamento nesses anos foi meio que foi uma mudança meio abrupta no curso do Rio, entendeu? E aí tinha cidade que ficava à margem do Rio e que de repente começou a sofrer uma inundação ali. E outros lugares onde o Rio não passava nem perto e tinha uma seca, e passaram a beber água direto do Rio e agora, cara, tem que continuar passando por aqui. Então... É um processo que essa água vai escoar por algum lugar. Então, acho que tem que parar de fingir que a decisão do Supremo resolveu todos os problemas. Não resolveu. Precisa pacificar isso, cara. E precisamos parar de fingir que é desse jeito, entendeu? Que não é desse jeito. Acho que, cara, vai ter um pedaço do orçamento maior do que tinha antes, que vai ficar sob controle. Quanto mais demorar e quanto mais ad hoc ficar, mais complicado vai ser pro governo. Então, cara, se vai ser emenda de comissão, que seja. Se é emenda de bancada, que seja. É emenda específica que não existe ainda, que vai ser criada, cara, que seja, mas que se dê um mínimo de transparência, que se chegue num acordo sobre como a coisa deveria funcionar, entendeu? É, porque ficar esse negócio de a gente não sabe como funciona é o pior dos mundos, cara. É o pior dos mundos. E aí o poder de barganha, assim, de quem não tá bem intencionado, pô, cresce demais, cara. Cresce demais.
Boa, boa. Ou seja, se tem poeira embaixo do tapete, vamos tirar o tapete, lavar isso. O tapete, varrer o que tá ali.
Dá nome pra tudo certinho, entendeu? É isso. Boa, é isso. Boa. Pô, é emenda controlada pelo presidente da Câmara, presidente do Senado. Cara, você não vai tirar isso deles. E eles vão continuar forçando a barra. Vai ser essa desgraça. Bora resolver isso, mano.
Boa.
Bora.
Boa. Vitão, Padre Adriano, quando fala, a gente até dá uma paradinha. Padre Adriano tá dizendo pra nós que tá dando uma passadinha rápida antes da missa, mas continua depois no podcast, desejando aquele famoso Deus abençoe a todos. Eu vou dizer pra você, Vitão, às vezes eu tô meio ansioso no programa, tá? Eu tô meio aqui, não sei o quê. Mas quando o Padre Adriano aparece, dá aquela relaxada no sistema. Então eu fico feliz.
Você tinha demais. Que lembrar que ele pode estar ouvindo. Então fala, opa, peraí, isso. Deixa eu dar uma respirada.
Não, e quando ele se manifesta aqui, eu fico muito feliz. Eu preciso ir até a paróquia do padre Adriano ali em Jundiaí. O Vitão, a Priscila, ó, a Gabi Fernandes desejando boa noite aqui para nós. O Polis na veia skate no pé dizendo pra gente que ele tá somando ao time do Marcelo Alcântara, então eles se conhecem ali, que legal. Ele dizendo, inclusive, o Polis, que você tá certo. Política social tem muito o que mexer no nível pequeno, incremental e tal, mas se der cavalo de pau em saúde e educação, aí a gente vai andar na contramão, então isso é complexo. A Beatriz Martinez dizendo que o Ciro Nogueira quer reatar com o Lula, já tinha dito. O Léo Guarujá, nosso queridíssimo Léo Quinta Série Guarujá, turma do Fundão Santamarense, né? Onde nós nos encontramos sempre, né? Eu particularmente encontro com o Léo sempre na turma do Fundão. Saudações santamarenses, este alvinegro praiano saúda os amigos são paulinos, bora hackear no melhor do sentido.
Desejo força aos santistas nesse momento de dificuldade.
Eu também. Eu não tenho nenhum interesse em ver o Peixe correndo o risco de cair para a Série B. Eu gosto.
É triste.
Tenho camisa do Peixe aqui em casa, que eu ganhei de presente, que eu guardei. Eu gosto do Peixe. Né? O Vitão e o João Carlos Lorena tá pedindo para a gente indicar livros que possam ajudá-lo a entender melhor a estrutura do Legislativo. Olha, cara, os melhores materiais que eu conheço sobre estrutura do Legislativo, se o objetivo for entender o Legislativo Nacional, estão nos programas de educação política da Câmara dos Deputados. Então, se você colocar aí no Google programa, educação política, CEFOR, né, que é o Centro de Formação da Câmara dos Deputados, programa Cidadania, Câmara dos Deputados, olha, João, você vai encontrar muita, muita coisa legal. Agora, se for coisa mais assim para estudar para concurso, essas coisas que são assim mais... que carregam um nível de complexidade e tal, aí é apostila de cursinho. E se for para pensar em coisas mais conceituais, no site do Voto Consciente, de cara o livro Governabilidade já ajuda, tem boas discussões, as bibliografias dos textos que ali estão escritos são bibliografias muito robustas, né, que podem te ajudar. Então, acho que tem boas dicas aí que podem ajudar bastante.
Bom, Vitão, você é muito melhor que eu para essas coisas, mas só para não deixar de dizer. Cara, não se limite a pensar na estrutura do legislativo, pense no funcionamento do legislativo. Né? Tem uma diferença aí. Aí você vai sair do direito e ir para a ciência política. Sair legal. Da teoria geral do Estado e caminhar para a ciência política.
Belo
e
ponto.
Também não deixe de pensar que a coisa não é separada. Para você entender o legislativo, você precisa estudar também um pouquinho do executivo e vice-versa, né? No Brasil é assim, e aí de repente vale a pena dar uma consultada em alguns materiais aí que não são tão acessíveis assim, mas acessíveis no sentido de ser fácil de encontrar, mas que, por exemplo, o livro da Lúcia Velar, né, com quem você teve inclusive, né, há pouco
tive,
tempo,
semana passada.
Livro clássico dela e do Antônio Otávio Sintra aí sobre o sistema político brasileiro, acho que vale a pena dar uma olhada.
Vitão, conosotros ahora Alex Ramiro. ¿A cuánto tiempo, muchachón? No, no, no está, no está tan, tan, tan... Esqueci atrasado em espanhol. Porque começamos com 30 minutos de diferença para o tempo natural. É um espanhol clássico, clássico da picaretagem. Ô, Vitão, não é que um figura... Eu não vou nem usar o nome, eu não vou dar o nome, tá? Na verdade, eu até posso dar, cara. Mas não é que o figura do deputado federal... Não, Vitão, eu tô pensando aqui com você, cara. Eu acho que a gente precisa dar um nome. Porque essas horas a gente precisa pensar. O deputado federal, quem dá a notícia é o Igor Gadelha, do Metrópolis. O Igor Gadelha, que eu tive a honra de ser professor do Igor na FESP. Ele trabalhou na agência Estado e tal. Ele fez um pedaço da pós-graduação lá com a gente. O deputado bolsonarista José Medeiros, por sinal, com todo respeito, José Medeiros é um baita nome de sindicalista, mas tudo bem. O deputado federal José Medeiros, do PL do Mato Grosso, apresentou um projeto, ou declarou que quer tal, que todo deputado faça um exame toxicológico a cada 6 meses. Você deve se lembrar, Vitão, alguns programas atrás, aquela deputada coleguinha do amiguinho aqui disse que todo aluno de escola, de universidade federal, devia fazer exame toxicológico, porque estuda de graça. O que não é verdade, né? Não é de graça, é com o dinheiro do imposto do brasileiro, mas que tem que honrar, então que ele não pode usar drogas e coisas do tipo. Ok, e a gente sugeriu aqui, a gente falou aqui. Para vocês terem moral para fazer isso, vocês deviam começar aí dentro. Agora, eu acho muito estranho, cara, porque é o PL que abraça essa pauta e o José Medeiros parece que não tem um colega que usa um chapéu, que se diz caminhoneiro... líder dos caminhoneiros, que já não se assumiu dependente de cocaína. O que, que eu faço com o seu coleguinha, velho? O que, que eu faço com o Zé Trovão? Eu expulso? Você tá interessado na vaga de suplente dele porque tem algum amigo seu na fila? Ou talvez ele tenha largado as drogas porque agora ele é deputado, aí ele tá bacana? Como se só não precisar mais ser caminhoneiro, não tô dizendo que ser deputado seja fácil, mas como se as pessoas ligassem on e off nas drogas, assim, a hora que elas quisessem, como se elas não precisassem de atenção, como se elas não precisassem de tratamento. Mas aí eu vou dizer pro senhor, José Medeiros, o que a gente faz com seu coleguinha de partido? Chuta? Joga fora? Por mim, nesse caso em especial, pode jogar, não vai me fazer falta alguma. Um baita de um inconsequente, né? Um maluco de primeira ocasião.
Esse aí não faz falta alguma.
Pois é, agora, cara, beleza, agora... É um negócio de ficar tentando dizer que todo cara de esquerda fuma maconha, sabe? Umas bobagens, umas lendas. Você vai encontrar, meu querido, muita gente viciada em álcool, viciada em droga dentro do seu partido e dentro da sua corrente ideológica. E não é porque eu sei, é porque basta ser um pouco sociólogo para entender que o fenômeno social vai abarcar gente muito perto de você. Muito perto para não dizer você. Mas isso eu não posso dizer. Isso seria inconsequente dizer. Então eu não tô dizendo, mas só tô dizendo. Olha...
A gente sabe que na média ali, né?
Vamos lembrar do livro do Lúcio Vaz, que dizia que tinha um disque cocaína dentro da Câmara dos Deputados. Se ainda existe, são outros 500. Mas eu acho bem pouco provável que não tenha traficante de drogas atuando dentro do Congresso Nacional. Faço o que vocês quiserem com essa informação, mas eu estou me baseando num livro que, pelo que eu sei, o autor não foi processado porque disse isso. Virou reportagem, inclusive, né, Vitor?
Não, e outra, né, a gente tem, sei lá quantas, acho que circulam pelo menos umas 30 mil pessoas por dia ali, dia cheio, terça e quarta. Tem de tudo, né, gente? Agora, essa ideia de que aquela visão sobre o legislativo como um espaço em que pessoas de bem racionalmente tomarão boas decisões. Essa é a visão romântica a respeito do que deveria... Romântica e meio kantiana, habermasiana, sei lá como é que a gente apelida esse negócio. Essa visão assim de que se você der tempo... para pessoas que são racionais e bem intencionadas, pessoas boas, né, pessoas de bem, então elas vão tomar boas decisões. E toma banho na soda.
O Vitão, é muito bom isso, né, cara? O parlamentar diz que o projeto, diz aqui a reportagem do Igor Gadelha, o exame seria obrigatório a cada 6 meses, e em caso positivo ou na recusa...
Então, se não desse para burlar também.
Total, né? No caso positivo ou caso o parlamentar se recuse a fazer o teste, ele está suspenso por 6 meses.
Nossa, vai adorar. Suspensão de um salário, provavelmente.
Né? É, exato. Tá certo. Ah, senhor José Medeiros, o senhor ganha uma fortuna, e eu vou dizer fortuna, não que o deputado não mereça ganhar muito dinheiro, acho que merece e tal, mas eu vou dizer uma fortuna porque não é só o salário, né? É a galera que contrata, é tudo, tudo. O senhor movimenta uma fortuna para propor esse tipo de idiotice. Ô merda de mandato. Anderson Santos, aí meu povo, bora de férias. Ó, Vitor, tá te chamando pra férias aí, velho, porque eu tô longe de ter férias. O semestre começou a semana retrasada. Vitão, vamos caminhar aqui, bicho, pra um lance importante.
Tava viajando até outro dia, pô.
Vitão, você assistiu...
O rei do Alvarinho.
Vitão, você assistiu algo da audiência pública no Senado pra regulamentação do lobby? Tá caminhando o projeto? Ou não faz muito sentido? Quer deixar pro outro dia?
É, vamos... Emenda a Glória Pires. Trazer, é isso, eu prometo trazer informações melhores. De fato, tá caminhando, sim. E tem... acho que temos que nos preocupar e entender isso. Mas, assim, de toda maneira, vamos trazer aí esse assunto novamente. Me relembre em algumas semanas.
Boa.
Terei melhores informações.
Boa. Porque
diretamente variável, de Brasília.
A probabilidade de ter sido mais do mesmo é imensa.
Certamente não mudou, mas eu acho que estamos chegando num momento em que esse negócio aí vai ver a luz do dia. Né?
Então... isso vai acontecer, mas não esperem uma lei para regulamentar o lobby que seja uma coisa assim, fora do comum, inteligentíssima e genial.
Mas mesmo sendo pequena, ela pode ser danosa. Esse é o problema.
Esse é o ponto.
Pode não resolver nada e, além de tudo, criar problema.
É meio reforma tributária, viu, velho? Porque essas exceções da reforma tributária e a reforma tributária só pensada para a indústria e não pensada para os serviços, tá um negócio bem estranho, cara. Tá bem estranho. Tá bem esquisito. Por sinal, hoje eu conversei com a galera que presta serviços num nível de inteligência, de exigência de investimento em prestação de serviço, que se eles forem taxados do jeito que a reforma vem aí, já tem gente estudando como tirar a empresa do Brasil, o que é legítimo. Os caras podem fazer. Mas é uma tristeza, cara. É bizarro. Não é à toa que tem tanto lugar no mundo que se desenvolve em termos de inteligência, porque dá um tratamento específico para certas coisas ligadas à inteligência. Eu não estou defendendo reserva de mercado. Mas quando você cria uma lista de 100 exceções a pagar imposto e finda ferrando certos setores vão precisar se defender, né? O Michel Lamin tá aqui com a gente, dizendo, acabei de chegar, saquei o clima pesado, volta a Grazi. Porque a gente tava falando das drogas, imagino que seja isso.
Não, volta a Grazi, com certeza.
Volta a Grazi, mas a Grazi não precisa nem ter ido, a Grazi fica, a Grazi é daqui, né? Então, Grazi sempre, always Grazi. Né? A camisa, always Grazi, fica bacana, hein? E ele perguntou, pessoal, não sei se pode fazer pergunta, mas qual exatamente a dificuldade de regulamentar o lobby? Michel, questão de prioridade, né, dos congressistas.
Nossa, mas o que é regulamentar o lobby?
Exato.
Primeiro, as pessoas não têm... o que é lobby? Determinadas questões entram ou não na regra. Né? O que é ser lobista? O que é esse ato? Segundo, o que é regulá-lo e o que deve ser? Até onde pode ir essa regulação? Quem vai pagar os custos dessa regulação? É o indivíduo? É a empresa? É a sociedade civil organizada? É um coletivo? É a Câmara dos Deputados? É o Senado? É o Tribunal de Contas da União? Cara, não é um negócio... Não é assim, não.
Pois é, exato. E ele tá perguntando. Discussão mega profunda, né? Muito, muito. Não, só que existe desde 92, quando Marco Maciel, que ainda era senador, era vice-presidente da República, apresentou a primeira tentativa de se discutir isso. E depois outros tantos parlamentares, muito sérios também, muito interessados e tal, propuseram, mas a coisa não anda, né? E é um país que adora discutir questões de quanto que a empresa interfere no negócio público e blá, 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 e ninguém para levar esse negócio a sério, porque os interesses são em sentidos distintos e existe também o interesse do profissional que faz isso, enfim, tem um rolê nervoso, E a gente precisava discutir isso com seriedade. Vitão, eu queria trazer para você aqui a questão da reforma política lá. Vai pintar a reforma política. Setembro tá aí, né? Tem que ter ano ímpar, reforma política. Vou fazer um arranjado do que seja a reforma política esse ano, tá? Então, discute-se anistia, uma PEC para traduzir uma anistia aos partidos em relação, principalmente, ao não cumprimento de cotas de mulheres em chapas proporcionais, de distribuição de recursos para candidaturas de pessoas negras, e uma possibilidade de partidos endividados para antes de 2015 possam recorrer a empresas para pedir doação. Eu vou dar uma sugestão. Por que que ao invés de retomar a ideia do protagonismo das empresas em doações anteriores à proibição das empresas, vocês já não perdoam todas as dívidas logo? Porque assim ninguém mais deve nada para ninguém. Ué, assim você não traz a empresa. Porque o assunto é complexo.
Mas é o que eles querem, é isso, né?
Então,
é um espantalho,
logo.
Né? Mas esse negócio é um espantalho.
Faz logo.
É, assim, especialmente para lidar com a crítica muito pesada a essa passada de plano geral no que os partidos fizeram. E aí, qual que é o espantalho? Mas então a gente vai ter que trazer dinheiro de fora. E aí, obviamente, quem defende que as penas aos partidos sejam mantidas não quer dinheiro de empresa na campanha. A maior parte das pessoas não quer. Então, assim, cara, é um baita de um espantalho isso daí que está sendo colocado na discussão, claramente para depois se aprove um negócio que seja do interesse de quem comanda os partidos até hoje e continuar não fazendo nada para incorporar pessoas que estão de fora desses comandos. Então,
é isso.
A operação me parece essa, né? É um belo de um bode na sala. Esse daí.
Bode daquele do chifre que faz até voltinha, assim, tal, com a barba com...
Aquele heavy metal. Aquele heavy metal.
Bode heavy metal. Para além disso, Vitão, eles querem um aumento expressivo no fundo eleitoral pro ano que vem, porque a justificativa é sempre a mesma. Eleição municipal tem mais candidato. Pede mais dinheiro nas eleições presidenciais, blá, 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 e no ano seguinte pede ainda mais, dizendo que é mais candidato. Os senhores são cara de pau. Se a gente está conseguindo reduzir o número de partidos, se a gente já tirou alguns partidos da circulação desse dinheiro, e no tempo, em tese, os partidos deveriam se fazer mais reconhecidos e mais presentes na sociedade, a única solução para esse dinheiro é cair, não subir. Pensa, Vitão, é que nem pai quando dá mesada. Eu te dou mesada, 50, 100, 150, 200, 300 pau por mês. Mas você começa a trabalhar, a vida vai acontecendo para você vai se consolidando na vida. E a partir do instante que você vai se consolidando na vida, você arruma um emprego, você compra um apartamento, você vai embora de casa, você constitui uma família, o cacto que você quiser. Mas em tese chega uma hora que não precisa mais papai dar dinheiro, papai Estado. E olha que eu gosto do Estado, acho o Estado super legal. Mas eu acho o Estado legal pro bem-estar das pessoas, né? Papai Estado não precisa dar dinheiro para partido quando você reduz a quantidade de gente que recebe e quando você aumenta o tempo de exposição dessas organizações à preferência das pessoas. E aí, cara, se você começou a ganhar pouco dinheiro e ter míngua da simpatia das pessoas, é porque você, como partido, não está representando ninguém. Mas aí você tinha que ter estratégia, tinha que ter planejamento para dialogar com as pessoas e tentar tirar das pessoas doação, dinheiro, PIX, né? Tipo, presidente Bolsonaro, PIX. Por que vocês doaram pro Bolsonaro? Porque vocês não doaram pro PL. Deviam ter doado pro PL. 17 milhões pro PL, é uma graninha. E aí, Vitão, cara? Então, olha só, cara. Ah, perdão, deixa eu só completar então. Ó, a PEC da anistia, mais grana pro fundo eleitoral e a PEC do transporte gratuito em dia de eleição. Essa me parece ser a agenda da reforma política. Mas, ah, o
mas
Silvio
aí é, é a bondade tá para passar. É a bondade.
Ah, não, mas são coisas separadas. Né? São coisas separadas. Tá. Mas não, o transporte.
Mas bota junto, né?
É, bota junto. É, exato. O, agora, o Silvinei tem que estar preso. Senão o busão não chega no destino, cara. Calhorda, é um, cafajeste, ordinário e vagabundo.
Lembra do padre? O mapeamento da
padre
polícia.
Adriano. Pelo amor de Deus. Perdão.
O mapeamento da polícia tá lá. É, cara. É, mais uma vez, assim, né? A gente vê isso todo ano ímpar, para que se respeite o princípio da anualidade, se corre com esse tipo de discussão. Dois anos atrás, a gente quase teve aquela trolha daquele código eleitoral, né? Que, curiosamente, tá dormente. Das coisas que eu acho mais complicadas, assim, que a gente precisa prestar atenção... Para mim, diz que tudo que você falou, mais do que o aumento do fundo eleitoral, é essa questão da anistia, cara. Porque, assim, pior que dar dinheiro é dar dinheiro, dar mais dinheiro para alguém que vai voltar a fazer besteira com esse dinheiro. Entendeu? Assim, tipo, é um negócio, cara, é um ciclo vicioso. E eu prefiro, assim, eu até trocaria, se fosse possível ter esse argumento, do ponto de vista estratégico, é do tipo, beleza, vocês querem mais dinheiro, mas vocês vão pagar essas multas, cara. Tipo, mas, cara, infelizmente eu tô no mundo encantado aqui de... Né? Meu sonho de princesa é esse. Infelizmente não vai rolar. É. E provavelmente vai rolar exatamente o que eles querem.
Rapaz do céu. Rapaz do céu.
E tem que ter dinheiro, tá? Aqui não é nenhuma hipocrisia com relação. Tem que ter dinheiro pra financiar a eleição. Mas desse jeito, nesses moldes que a gente tá tendo, cara, é um absurdo. E não tem o que controle no curto prazo isso daí, não.
Entendi. Entendi. Ô Vitão, Lira disse hoje que a gente precisa proteger os nossos ex-presidentes. Interessante, inclusive, que eu vi o Ricardo Barros hoje fazer uma fala idêntica. A gente tem que ter uma legislação que não proteja nada de errado. Ah, Lira, aí você... Então tá bom, Lira, a gente já tem uma legislação que não protege nada de errado, só não tem justiça. E aí o resto, velho, esquece. Porque aí, que dê uma certa qualidade de vida para qualquer ex-presidente... Ô Lira, deixa eu te falar um negócio. Esses caras têm assessores vitalícios. O Estado brasileiro paga vitaliciamente. E o Estado brasileiro se diz uma república, mas dá condição de monarca para ex-presidente. Só aí eu já paro, Lira. Só aí eu já paro para você parar de ser cara de pau. E eu queria te lembrar, Lira, você não vai ser presidente da República, você não precisa criar lei pra você, porque você gosta de legislar em causa própria. Então assim, esquece, presidente da República você nunca vai ser, nunca vai ser. Meus diplomas estão pregados ali atrás, ó. Eu rasgo todos e entrego na tua casa com um bolo de chocolate bem gostoso se um dia você for eleito presidente da República. Então não se preocupa com isso. Agora, você deve estar apanhando um pouquinho do mundo bolsonarista, porque você anda muito lulista, aí você quer fazer média... com o teu ex-empregador, com o teu ex-chefe de campanha para deputado federal.
Ou tá querendo que presidentes de poderes também tenham o mesmo tratamento, né?
Pois é, porque aí você alarga, né? Boa, Vitão, você alarga, né? Você cria a regra para A e logo em seguida já vem B, C, D e E. Porque aí vira presidente da República, mas aí o presidente da República é o presidente do quê? Do executivo. Aí vai
por
dizer...
Por
analogia do legislativo e do judiciário também. Aí como o judiciário vai falar, pô, legal, né? A gente tá aqui... Os caras estão ajudando. Boa, Vitão. Lira, cara de pau tem limite, né, velho? Você não sai do centro do universo, né, velho? Que fala tosca, que projeto para proteger ex-presidente. Os caras já têm uma estrutura nababesca, meu velho. Se o Bolsonaro tiver que ir pra cadeia, ele vai. O Lula já foi. O Temer foi algemado. A Dilma não foi. O Fernando Henrique não foi. O Itamar não foi, o Sarney não foi, tá vendo? Não tá tão ruim assim, velho. Não tá tão ruim assim.
Exatamente ser governador do Rio de Janeiro também, né?
É, o governador do Rio de Janeiro já tá pedindo música no Fantástico faz um tempo, Vitor. E olha, a gente reclama muito do Rio de Janeiro, cara, mas olha, tem muito estado por aí que tá... Cara, tem gente de sobra pra mandar pra jaula que não tá faltando, não.
Não, que tem, mas que efetivamente foi, eu acho que ali tá campeão, né? Ali
tá tenso, campeão, hein? Cara. Tá tenso. Vitão, vou desejar aqui a pronta recuperação, o mais rápido possível, da deputada federal, de novo hospitalizada, né? Ela tem, infelizmente, tem passado por problemas de saúde, Carla Zambelli. Eu não quero mal de ninguém, cara, eu quero justiça. Então, eu quero ela super bem por muito tempo, assim, por muito tempo. Porque eu quero ver até onde a justiça desse país vai. Então, que a senhora se restabeleça-se bem rapidamente, porque no seu caso eu quero justiça. Né? E justiça, e eu não acredito em justiça divina, isso é desculpa. Porque pra mim, como toda santa alma vai pro paraíso, eu acho que isso é um prêmio pra muita gente. Então, vamos com calma, que o bagulho é louco. Vou fechar com... legislativo, me ajuda a te ajudar. Camilinho. Sabe de quem eu tô falando, Vitão? Não é camelinho, é camilinho. Camelinho seria cri-cri, que não rola faz tempo, né? Camilo Cristófaro, vereador de São Paulo, que incorreu em racismo, aparentemente, eu tenho que dizer aparentemente porque a justiça absolveu. A justiça absolveu
foi aquela acusado fala dele, né?
Aquela fala dele. A justiça absolveu. A gente paga um judiciário desse tipo, com todo respeito. A gente paga um judiciário desse tipo.
Mas o Ministério Público não recorreu?
Vitão, recorreu daqui a 100 anos, né?
Sim.
Mas, em 22... Perdão, em maio do ano passado, Camilinho veio com aquela fala racista que eu não vou reproduzir aqui. A justiça absolveu, né? E no Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores, o relator disse que acha que vai dizer que foi racismo. Nós estamos em agosto de 23. Galera do Conselho de Ética, a gente não é otário. Vocês vão condenar o cara quando ele já tiver sido reeleito ano que vem? Uhum. É isso que vocês vão fazer? Uhum. Então, ó. Só que a gente não é otário. Então, Câmara de Vereadores de São Paulo, larga a mão de ser cara de pau, cambadinha. Vamos condenar? Porque é impossível inocentar? Ou vocês estão com medo de um dia falarem alguma coisa parecida ou precisarem do voto dele para inocentar vocês de alguma coisa? Porque é só isso que explica. Só isso que explica. Porque a fala é racista. A fala é racista. Né? Não tem como escapar disso. Senhor Camilo, o senhor vai me desculpar. Bom, e na verdade não é senhor, né? Você. Você é empregado da municipalidade e eu sou um contribuinte, é de igual para igual. É nós e nós. Você é um cara que cometeu crime de racismo. Né? Pela fala. E é o conjunto da obra, né, Vitor? É o conjunto da obra.
A porque Câmara Municipal de São Paulo tá com uma...
Até bater em assessor de outro
deputado, a Câmara já, de outro vereador, Paulo, já bateu. Cara, perdeu a oportunidade de dar o exemplo, né? Se viesse da Alesp, a gente...
da Alesp ainda
a gente
dá
já imagina, né?
Ah, brincadeira.
Mas realmente muito triste que uma pizza desse tamanho esteja sendo assada aí no Palácio... Palácio Anchieta?
Palácio Anchieta. Por sinal, galera, vamos acabar com esse negócio de chamar sede legislativa de palácio, vai, gente? Por favor, vamos parar com nobre vereador, nobre deputado e nobre senador. E vamos parar com palácio, vai, gente? Pelo amor de Deus, pessoal, por favor, vamos parar com essa merda? Porra, galera, vamos parar com essa porcaria de nobre, de palácio. Vocês não são... Primeiro, eu vou dizer muito numa boa. Nem o tal do príncipe é nobre, porque o Brasil é uma república. Então, primeiro, não tem nobre porra nenhuma em legislativo algum desse país. Os 60 mil vereadores, os 1.059 deputados estaduais, os 513 deputados federais e os 81 senadores são empregados da representatividade política republicana democrática desse país. Nobre é o cacete. Não tem nobre. Nobre é no passado ou nos países monárquicos. Nobre é o cacete. E palácio é o cacete. Que porra de palácio, velho? Que palácio? Palácio 9 de julho, Palácio Anchieta. Pô, edifício Anchieta, bloco Anchieta, né? Cafonalha 9 de julho, porque a Assembleia Legislativa é feia até dizer basta.
Não, mas a Câmara Municipal do Planalto, também não
como diz o Michel muito, Landim aqui. Que palácio, cacete! Para de ser igual de
palácio. Ah, não, o Planalto é um palácio. Não, o Planalto é um palácio. Não, não, não. Aí eu já...
Casa não, do Planalto. Planalto. Mansão do Planalto. Chato do Planalto, Vitão. É, sei lá. Mansão.
Palácio, eu concordo. Não é de rei. Não, Humberto, eu concordo contigo, mas, cara, eu acho que é um edifício imponente é um palácio, cara.
É, vai. Aí, você tem razão, vamos olhar aqui.
Edifício, não é o... Se o edifício é imponente, é um palácio.
É, mas
agora, se é um prédio, se é um prédio feio, que nem é o caso do prédio do Palácio 9 de Julho e do Palácio Anchieta, ambos são horríveis, entendeu? Não tem nada de palácio ali. E cara, os bandeirantes, convenhamos, é um palácio, né? É só uma casa muito grande e muito feia.
Né? Eu quero saber, palácio...
O dos Campos Elíseos é um palácio. Dos Campos Elíseos é um... Deveria ser... Um palacete.
Não, mas é porque aí é pra trás, ó. Ó, palácio, vasta e suntuosa residência de um monarca. Não, de um alto dignatário do poder eclesiástico, ah, tá, certo. Ou de um chefe de Estado.
Oi, mas aí, ó, de chefe começamos, de Estado, não, hein? De
chefe de governo.
Começou, o jogo virou, hein? O jogo virou, não, não,
chefe é de isso. Governo. Você tá muito São Paulino. Mansão suntuosa, residência da família nobre, castelo. Não, vamos acabar com o palácio. Esse negócio de palácio.
Abaixa a burguesia e abaixa a monarquia e a aristocracia. É isso.
Guilhotina em todos. É. Sensacional. Vamos que vamos. Vitão, para fechar. Um vereador, não vou dizer o nome, tá? Não vou sujar minha boca. Um vereador de Apucarana, no Paraná, disse o seguinte, abre aspas, o pessoal sai daqui e vai para o Nordeste, se referindo a turistas, porque ele quer criar uma política de turismo. No Nordeste, aí, ó, acompanha a linha de raciocínio do energúmeno. Não, o pessoal sai daqui e vai para o Nordeste. No Nordeste, o pessoal não gosta muito de trabalhar.
Meu Deus.
Uma parte lá, não todas... É que, vereador, uma parte de qualquer população do planeta não gosta de trabalhar. E outras gostam. Talvez tenha gente na tua casa que não gosta de trabalhar. Talvez tenha gente na tua família que não gosta de trabalhar.
Não, eu ouvi dizer que a maior... Que não, ouvi dizer que a maioria esmagadora das pessoas não gosta,
De trabalhar. Gostar de trabalhar. Eu gosto de beber, velho. Eu gosto de relaxar. Eu gosto de ir pra praia. Eu gosto de viajar. Aí, ó. No Nordeste, o pessoal não gosta muito de trabalhar. Uma parte lá, não todos, porque aí ele viu a merda que disse e ele volta. Aí ele diz, não vamos abranger todos. Mas daí tem o turismo do Nordeste, as águas do Nordeste. E agora vai acontecer o contrário. Vão vir para o turismo de Apucarana. Cara, o cara se elege vereador para dizer isso, velho. O cara se elege vereador. O cara diz que tem que representar para falar isso. E aí não, mas foram atrás do cara. Viu?
A tristeza Oi? É representa.
Não, representa, representa. E aí foram atrás para cobrar e ele disse, não discriminei, apenas dei um exemplo. Vereador, o preconceituoso dá sempre o mesmo exemplo. É isso que você não entendeu. Porque você podia ter falado assim, ó. O pessoal daqui sai daqui e vai pro Nordeste. Porque aqui... Tem gente que não gosta de trabalhar e tira mais férias que o normal. Você falou isso, não falou. Por quê? Porque você acha que o pessoal da tua terra é um pessoal trabalhador. Eu não tô discordando, eu conheço sua cidade, inclusive. É uma galera trabalhadora. O Paraná é trabalhador, o Sul é trabalhador, o Brasil é trabalhador, o mundo é trabalhador. Mas os exemplos são sempre os mesmos. É isso que você não consegue entender, né? Que a sua capacidade cognitiva não processa. Porque os exemplos são sempre os mesmos. E é isso que faz uma pessoa ser preconceituosa, é isso que faz uma pessoa ser racista, é isso que faz uma pessoa ser homofóbica, é isso que faz uma pessoa ser machista, é porque elas dão sempre os mesmos exemplos pautados em preconceito, dentre outras formas de ser tudo isso que eu disse. Então assim, senhor vereador, vai estudar, velho. Vai ler um pouco sobre o que é a nova forma de se articular pensamento, formular ideias, e tenta mudar. Se não conseguir... vai correr o risco que correu de ser, não é de parecer ser, de ser preconceituoso. O senhor foi preconceituoso, para variar, um político da região sul do Brasil, menosprezando e sendo preconceituoso com o Nordeste. Que pena, não são todos, mas para variar, mais um exemplo. Teve aquele de Caxias do Sul, agora tem esse de Apucarana. O de Caxias foi pior, né? Mas eu acho que passou da barreira, não tem pior ou melhor, cara. Aí é uma merda. Então o senhor se encaixa no universo da merda pensante, preconceituosa contra o Nordeste brasileiro. Não gostou? Faz um favor, vai pro inferno. Ah, Vitão, porra, toda vez a mesma ladainha, velho. Ah, foi só um exemplo.
Ih, mas, ó, claro. Eu temo que a gente apenas tenha destampado o bueiro, entendeu? Acho que vai, a gente vai ver mais coisas disso nos próximos anos. E agora a gente está indo para um limbo que, primeiro, essas pessoas se empoderaram com o bolsonarismo. Acharam que podiam falar, né, esse tipo de besteira de maneira impune. Agora começaram a ser punidas, espero, outras nem tanto. A grande questão é, sem uma liderança e sem uma representação nacional, o que será dessas pessoas? Eu acho que, cara, a gente vai ver pipocar cada vez mais num domínio que está longe da grande mídia, que é o subnacional, que é o de pequenos municípios, que é o de estados e tal, mais distantes aí do noticiário nacional, que a gente, enfim, vai acabar vendo mais e mais desses casos, porque o refúgio desses canalhas... Aquela história, né? O último refúgio dos canalhas é o nacionalismo, né? Nesse caso, além de o último refúgio dos racistas, fascistas e xenófobos e tudo mais, vai ser a política subnacional do Brasil. Eu temo que seja esse o destino.
Pois é, pois é. Aí, Vitão, a Gabi falou que adora quando eu escalo, quando eu espano, porque ela é igualzinha, só adicionaria mais alguns palavrões e ela diz... Palácio de pi é pi. E ela fez pi, tá? Ela colocou pontinhos.
Eu tô imaginando o sotaque carioca falando isso.
Aí é boa. É, palácio de é tipo um funkzinho. Que isso? Assim. Faz tempo que eu não canto.
Você cantou hoje, porra.
Mas cantei a música de sempre, tá aí, porra. É, o Alex Han disse que esse vereador passa férias aonde? Ah, Alex.
Achou frota, né?
Eu queria saber, para além desse vereador passar férias aonde, Alex, eu queria saber quem trabalha para esse vereador. É esse o ponto. É esse o ponto. Que ele diz que não trabalha. Eu duvido que, se ele gerar um emprego, que não tenha uma chance extraordinária desta pessoa ser a nordestina preguiçosa que ele diz que é e que, obviamente, deve trabalhar muito mais que ele. Ou que tenha uma chance de trabalhar tanto quanto ele. Mas é assim, cara. O preconceito é desse jeito, né? Vamos que vamos. Alex Han, beijos para Geraldino. Vitão, aproveitando aqui que eu tô no meu momento de saudações a El Perro de Alex Han. Dê-lhe um abraço virtual, Viton. Que paz.
Até...
Tchachon. Que bonito esse hoje, hein? Não foi?
Primeiro um abraço virtual novo.
Fazer... Sim, Dê-lhe um abraço
virtual. É. Vai lá, Azul.
É virtual? Virtual.
Especialista aqui em línguas ibéricas é você.
Ah,
A gente... Bom, fazer novamente aqui um abraço. Mandar novamente um abraço à Joyce, que defendeu essa semana aí sua tese. A gente já tinha mandado um abraço para ela, mas vai de novo, né? Nossos parabéns aí, a Joyce é muito querida. Mandar um abraço também para... Eu tive hoje e ontem, hoje, sexta-feira, quando gravamos esse podcast aqui, né? E na última quinta tive com diversas pessoas aí no encontro nacional aí de associações, enfim, pessoas que trabalham com causas aí de doenças raras, né, associadas a pacientes e pessoas com doenças raras. Então, foi muito legal, falando bastante aí sobre legislativo, advocacy, política, enfim. Mandar um abraço para todo mundo que esteve por lá e mandar um abraço para você, na verdade, querido Humberto.
Chique, achei bonito.
Um abraço pra você, pra minha mãe e toda a sua família.
Boa. Uma dica, Vitão? Alguma coisa assim?
Ih, tô fraco. A minha dica vai ser: eu tô indo viajar.
Boa. Então eu vou começar pela dica.
Não, tenho dica sim, desculpa. Dia 23, teremos um calendário aqui, dias 23 e 27, se eu não me engano, dia 27 no Sesc Vila Mariana. Vai ter o lançamento do álbum de um grupo de choro chamado Choro da Quitanda. Vai ser o primeiro álbum deles. Então, enfim, acho que é isso aí. Vocês podem procurar o Instagram deles. Então, dia 27/8 no Sesc Vila Mariana. Dia 29/8 no Centro Cultural São Paulo. Então, tudo perto do metrô, tudo acessível. Então, não deixem aí. Tudo gratuito, inclusive.
Bem legal, hein? Bem legal. Boas dicas, hein, Vitão? Vitão, quero deixar uma dica. Assistam ao VT, do primeiro tempo da partida disputada na última quarta-feira entre São Paulo Futebol Clube e Sport Clube Corinthians Paulista. Para vocês terem uma ideia do que significa, nas palavras do treinador derrotado, que por sinal, cara, deu uma entrevista muito lúcida, mas muito lúcida depois do jogo. É digna de aplauso a lucidez do Luxemburgo depois do jogo. E eu não estou sendo irônico, de jeito nenhum. Luxemburgo foi muito, muito lúcido. Muito lúcido. Já vi coisas horrorosas do Luxemburgo na trajetória dele de arrogância e tal. Ele foi de uma lucidez incrível depois do jogo. E ele falou, São Paulo jogou o primeiro tempo a 200 por hora, Corinthians a 20. Assistam, é muito legal ver. Obviamente, um time ganhou, outro perdeu, mas foi um lance muito legal.
Essa é sua dica cultural, velho. É minha dica. Veja o meu time atropelar o rival.
É uma dica cultural. Não precisa assistir o segundo tempo, porque aí a gente passou um pouco de nervoso. Mas aí eu tô brincando aqui. Ó, o Geraldino até latiu quando eu fiz referência a ele. E eu quero deixar um abraço virtual muito especial para minha querida amiga e professora Denilde Rosacker, para Ellen Conrad, da Fundação Milton Campos. Parabéns pelo evento de hoje, foi muito bonito. Para o casal Felipe e Karen, casal queridaço aqui de casa, galera muito especial. Para o meu amigo Davis Rezende, com quem eu tive a oportunidade de encontrar-me ontem, numa reunião muito legal. E vamos que vamos. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável aqui por tudo aquilo que digo, coloco ponto final, com o apoio da Shuri, da Conrad Adenauer e do Voto Consciente, em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, deixando também um abração para nossa querida Grazi. Beijo, Vitão. Até semana, meu querido.
É isso, querido. Um abraço, um beijo aí para você e para todos os nossos queridos e queridos amigos e amigas ouvintes, para nossa querida Graziela Testa também. Até a semana que vem.
Vai tomar um gorozinho hoje à noite, Vitão?
Vou, mas antes tem que ir pagar a conta na academia.
Eita.